ao nosso cafezinho. Muito boa tarde. O que está acontecendo? Deu, parou. Agora parou. Aí, garoto. É, coisas de gente jovem, como o meu caso, aqui apresentando o programa hoje. Olá, boa tarde. Eu sou Heron Dalmolin. Estou acompanhado na bancada hoje de... Vamos à lista. Mauro Borba, boa tarde.
Presente.
Ó. Cassiano Matti.
Presente.
Andrade Orestes Andrade Júnior, presente.
Aqui...
Tem que ligar o microfone.
É verdade.
Aí,
aqui tinha isso, né? Na sala de aula, quando o professor chamava, muita gente dizia presente. Isso. Outros falavam só aqui.
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 Aqui. Eu costumava sentar no fundo da sala sempre para poder dizer exato. Era uma palavra que eu gostava muito. Quando o professor falava alguma coisa, dava uma pausa, eu entrava e dizia exato. E o professor adorava, porque, bom, o cara...
Está atento.
Era uma tática. Quero saudar a produção de Fábio Moura e Lorenzo Schmidt nas nossas imagens, as imagens que estamos aqui no nosso YouTube. E o Capu em home office. Olá, Capu.
Olá. Aliás, eu falava presunto na época do colégio.
Ah, é?
Presunto. Eu era engraçadão, né? Eu queria ser engraçadão, o que adiantava?
Então vamos ver quem é quem aqui na sala de aula. Eu já falei, sentava lá no fundão, mas na última fila. Orestes.
Ah.
Qual era a sua...
Eu sentava no fundão também.
Também no fundão.
Xiii, galera.
Mas do fundão, da turma aqui. Do fundão, eu era o mais comportado.
Boa.
Olha.
Mauro Borba. Tem cara de quem sentava na primeira fila, Mauro.
Eu tive, dois momentos.
E levava maçã para professor.
Não, isso não. Eu tive dois momentos. Um que eu, dependendo da turma, eu ficava mais no fundão e dependendo, eu ficava...
Escolhendo o público.
Olha aí, garoto.
Cassiano.
Eu também era ali como Orestes. Dos bagunceiros, o mais comportado. Portado.
Boa. Capu também, no fundão lá?
Eu era dos bagunceiros, o professor deles.
Nossa, Capu.
Alguém já
Eu era o insuportável, cara.
Não, o cara que falava presunto na chamada.
Não tem como. Eu quero saber do livro. Toda escola tinha um livro de falhas que o cara tem que assinar ali quando cometia alguma coisa grave. Eu tenho meu nome registrado com muito orgulho. Não hoje, não teria orgulho, mas na época eu tinha. Eu
claro.
Eu era o cara assim, querendo ser mal, entendeu?
O terror do sói.
Bad boy.
E sabe o que eu fiz pra merecer a assinatura?
Ai, meu Deus.
Eu larguei durante o intervalo da aula, que tava tudo fechado, fechei todas as janelas e acendi aquele fio químico. Vários daqueles fios químicos.
O famoso peidinho chinês.
É, tinha do tio Tony pra vender, lembra?
É.
A lojinha do tio Tony ali na Borges tinha pra vender essas caixinhas com fio químico.
Cara, tu tá acima da média.
Cara, ninguém conseguiu voltar, não teve mais aula praticamente. E aí eu queira assinar o livro negro, me levaram
Nossa.
Pra assinar o livro lá.
Cara, eu colocava papel higiênico molhado em cima do ventilador no verão.
Um
e aí
clássico.
Quando girava o ventilador começava a sair uma chuva de papel higiênico molhado pela sala inteira. Aí, claro, né? Fiquei alguns dias em casa pra refletir o que eu fiz.
Que sacanagem, Capu, com a professora. Certamente tu fazia bastante.
Muito. Muita,
hoje,
cara. Mas o pior que eu era bem quisto.
Ah. Era o quê?
O quê?
Eu era bem quisto pelas professoras, apesar de tudo.
É. O Capu já contou a história que teve a galinha voadora na escola. É isso mesmo, né, Capu?
Nossa, cara. Meu colégio tinha 4 andares, né? O prédio do colégio americano ali. E o pessoal botou uma galinha com paraquedas da biblioteca lá de cima, cara.
Não,
nunca façam isso, pelo amor de Deus. Já.
Mas tinha Luiz Amel,
mas a galinha depois ficou na escola. É, a galinha ficou na escola acho que uns 3 meses depois lá ainda, dando banda pelo pátio.
Uau. Então tá bom, tá tudo certo. Hoje, dia 15 de maio, estamos descontraindo. É. Afinal de contas, temos que tentar, né? De todas as formas, a cada dia que passa sobrevivendo com o sol, já dá um ânimo um pouco melhor. O Guaíba tá sobe e desce, questão de 21, 20, 22, 5 e 22, né? 5 e 22.
Tá nessa oscilação aí.
Tá estável com oscilação pequena, né? E vai demorar para essa água baixar, a gente sabe. E não tem o que fazer. Esse é o primeiro passo para a gente começar a pensar em qualquer coisa. É essa água baixar. E não se tem nem... Não sei se o Orestes tem alguma informação, se tem já alguma projeção. Agora vem chuva. Hoje não, amanhã pode chover de noite, depois quinta e sexta com chuva, né? Mas não é nada forte.
É, ontem eu tava olhando a previsão do tempo dos próximos 15 dias. Fiz isso comigo mesmo, né?
Certo.
Porque tem que projetar um pouco o futuro. Vai ter chuva, mas ela é pequena, em pouco volume. Essa é a notícia boa. Mas assim, esse sol que a gente tá vendo ontem e hoje, ele não vai durar por muito tempo. O incrível dessa situação é que a gente está comemorando que o Guaíba está estável acima de 5 metros.
Lembrando
que em
1941 foi 4,76, para se ter uma ideia.
4,76.
Estamos bem acima de 41 e comemorando. Bah, parou. Parece que não.
Mas é isso, porque para começar a baixar, ele tem que primeiro estabilizar.
Tá, então não tem projeção. Risco... Não tem projeção de dias?
Não, ele deve... Ah, essa água toda que tá aí deve permanecer nas áreas mais alagadas, próximas ao Guaíba, por 20, 30 dias, Heron.
Nossa.
É muita coisa, é muita coisa.
Nossa.
Pra... Ontem eu entrevistei um professor... Acho que não, foi anteontem, mas como eu não estava no cafezinho, né, começou, passou. E tinha, tem uma imagem rolando, vocês devem ter visto, que é do estado do Rio Grande do Sul, da Lagoa dos Patos, com duas fendas, uma em cima da Lagoa dos Patos, até o mar, até o Oceano Atlântico, e outra lá embaixo. O que que os leigos, porque agora todo mundo virou hidrólogo, né?
Sim.
Todo mundo é técnico de futebol no Brasil faz tempo, todo mundo é juiz do STF também nos últimos tempos.
Teve especialização agora, em vacinas também.
Vacinas também, é verdade.
Sommelier de vacinas, né?
Todo mundo é hidrólogo.
Isso.
Então os leigos estão passando essa imagem, dizendo, é só fazer uma fenda, uma fissura aqui, um caminho dessa água da Lagoa dos Patos até o Oceano Atlântico. Isso está circulando.
Barbada?
Muito. Bota o exército fazer, em uma semana está feito, vai escoar toda a água. O que, que um hidrólogo, né, o Carlos Tucci, ele é referência, ele é um professor da UFRGS, e é, a fama dele é de ser o melhor hidrólogo mais conceituado do Rio Grande do Sul, um dos mais conceituados do Brasil. Ele disse, isso é uma loucura total, que imagina jogar a água da Lagoa dos Patos para o mar, mas o mar também vai jogar de volta a água cheia de sal. Nossa. Olha o que ia afetar o meio ambiente, o efeito disso seria talvez terrível e devastador. Isso nos faz de uma hora para outra, não se faz numa emergência, tem que ter estudo sério sobre isso. Então, só para tirar mais uma fake news aí, que seria fácil resolver o problema, tirar a água da Lagoa dos Patos, mandando ela para o mar. Não é bem assim.
Sabe que Torres, se vocês olharem ali, aquilo foi uma coisa inimaginável que aconteceu ali, até eu aprendi lá em Torres. Aquele canal de Torres que tem ali do Mampituba, aquilo foi feito a dinamite. O rio, se vocês imaginar, olhem para cima, vocês vão ver, todo o rio ele não tem um caminho certo sempre. Ele, conforme o tempo, se é no verão, se não, ele vai criando caminhos. Para facilitar a navegação, lá nos anos 70, fizeram um projeto de fazer esse rio ter um canal mais largo, profundo para navegação. E explodiram a dinamite. Nossa. Aquilo ali.
Nossa.
É um canal... Então, inclusive, tem gente dizendo... Ah, Rio Grande do Sul perdeu. Se tu olhar o mapa, o Rio Grande do Sul, aquele passo de Torres que é do lado de lá, seria Rio Grande do Sul antes. Seria não, ele era Rio Grande do Sul. Depois virou Santa Catarina. Então, o Rio Grande do Sul perdeu uma boa faixa, que hoje é a praia de Passo de Torres, a cidade ali vizinha de Torres, e ganhou um canal navegável do Mampituba, um acesso ao rio, que inclusive hoje é muito utilizado para barcos, para pesca, para tudo, né? E aquilo foi uma obra gigantesca. É o que eles estão querendo fazer, não é isso? Mais ou menos o que tu tá dizendo.
Tem que estudar. Que o professor disse, olha, até pode ser possível para frente e pro futuro, mas tem que estudar porque não é uma intervenção simples.
Não vai lá fazer agora.
Não, agora não. Agora, uma coisa vai acontecer em breve. Em breve, com o rio baixando, vai acontecer aquilo de abrir as comportas. Quer dizer, pelo menos imagino eu que aquilo que estava sendo cobrado e que não foi possível, que a gente falou aqui, porque o rio ainda ia subir e subiu, agora quando ele não subir mais, vai chegar um momento que a água de Porto Alegre que está ali estagnada dentro vai ficar mais alto nível
que
do que o Guaíba. E aí eu quero ver, porque nunca aconteceu na vida, né, como é que vão fazer para abrir as comportas. Mergulhadores, homens, tirar aqueles sacos de areia que estão tudo embaixo.
Sim, porque além das comportas em si, tem muito saco de areia. Exato. Ali, né, cara? E aquele saco de areia com aquele monte de água deve ter virado uma unidade só. E agora para tirar vai ser uma operação de guerra.
Que coisa.
Agora, o Carlos Tucci, o hidrólogo esse da UFRGS, ele diz o seguinte, ele foi contratado, ele e alguns professores, também alguns técnicos, para fazer um diagnóstico sobre o risco de enchentes em Porto Alegre. Foi contratado pela prefeitura. E ele fez esse diagnóstico antes e sugeriu uma série de obras nas casas de bombas, inclusive, e o custo seria ao redor de 50, 100 milhões de reais, esse seria o investimento.
Antes da enchente.
Isso ficou lá na prefeitura. O problema, eu não estou aqui culpando a prefeitura, o prefeito Sebastião Mello, acho que não é a hora da gente buscar culpados. Acho que todos nós, inclusive, somos culpados, porque esse não era um assunto que estava na nossa pauta do dia a dia. Ninguém se preocupava, Tanto é que a minha preocupação, e acho que de vocês talvez, seria: vamos derrubar o muro da Mauá, que ele nos separa, tira a vista do Lago Guaíba. Era isso que estava em pauta. Ninguém estava muito preocupado com enchente. Então a prefeitura recebeu o estudo, era um valor alto, 50, 100 milhões de reais, e deixou lá. Ele disse: olha, se aquelas obras tivessem sido feitas, certamente o impacto dessa enchente a gente não evitaria, mas seria muito menor. Uhum. Então, o que eu tiro de bom disso? Tem um estudo prévio feito que pode ser implementado. Uhum. Imagina, 50 ou 100 milhões de reais hoje não é nada, mediante os prejuízos que Porto Alegre, a região metropolitana toda, estão tendo. Uma agulha num palheiro. Então, assim, tem métodos da gente evitar enchentes maiores. Isso é o ponto positivo.
Para Porto Alegre, né? Não colocando Canoas, aí outro problema. Canoas, Eldorado do Sul, nem se fala. Aí não tem
como. Vale do Taquari.
Não tem como fazer dique, né? É. Porto Alegre tem o dique. Vamos começar, então, o nosso programa aqui, saudando hoje, dia 15. Tem umas novidades aqui. Hoje é Dia Internacional das Famílias, Dia do Assistente Social, Dia do Gerente Bancário. Aquele gerente que antigamente a gente tinha uma convivência, mas hoje
é pouco. É tudo por WhatsApp.
Tudo no WhatsApp.
Não, se for pelo WhatsApp, é bom.
Tudo pro chat.
Em geral, é por e-mail. Manda um e-mail.
O gerente que vinha... É verdade. O gerente que te ligava pra querer que tu botasse dinheiro lá na conta dele. Não sei se tem ainda. Se ele ganha na conta. Enfim. E hoje tem lançamento. A gente lembra aqui, começa a lembrar, música. Dia 15, há 44 anos, em 1980, o Sex Pistols, Mauro Borba. Uma das bandas mais revolucionárias do rock and roll, lançava o álbum The Greater Rock and Roll Swindle. Você tem esse disco, não?
Eu tenho CD. Vinil, não. Eu tenho My Way, né? A versão de My Way, que o Frank Sinatra gravou. Sim. E que foi um grande clássico do americano, e que Johnny eles gravaram Broca, daquele jeito daquele ali, jeito, né? Que escracharam com a música, assim. Mas
agora o Herol tá buscando um trechinho pra tocar pra nós, né?
Não tem como.
Eu acho que ele faz a capela pra gente.
A live não derruba.
A live vai.
É um trechinho, a gente fica derrubada, falando em cima. É.
E a
30... Aliás, o que o YouTube não derruba, esse monte de fake news que fica circulando, o YouTube não derruba, né?
Chegaremos
aí
lá.
Aí tu bota 10, 15 segundos de qualquer música, derruba a live. É.
Em 15 de maio de 87, há 37 anos, o Motley Crue lançava o álbum Girls, Girls, Girls. Oh, yeah.
Yeah, o baterista que ficou mais famoso, né, que foi casado com a Pamela Anderson.
Isso, Tommy Lee.
Tommy Lee, velho.
Boa. Que, segundo a lenda, era famoso também por atributos físicos.
É. Vazaram vídeos, né?
Assim como a Pamela Anderson.
Também.
Bom, essa é evidente.
Evidente.
Os atributos são
evidentes. Uma bela comissão de frente.
Hoje é aniversário do Tino Marcos, grande repórter, 62 anos, jornalista, nascido lá no Rio de Janeiro. O Tino Marcos não parece a idade que tem, né? 62 anos.
Nossa, cara. É verdade. Cara, parece ter 40 e poucos.
É um jeito de guri, assim, impressionante.
Talvez o melhor contador de histórias em audiovisual. Grande repórter, faz muita falta.
É verdade. O Raí, fazendo 59 anos, o irmão do Sócrates, o cara que foi um dos grandes jogadores aí do mundo, e Graziella Moreto, que eu sinceramente não lembro do rosto dela. Ela fez a série infantil Rá-Tim-Bum em 2002.
O Capu deve saber quem é.
52 anos hoje.
Fiquei boiando total, nem ideia.
Não?
Mas nem ideia.
Ok, então vamos começar nossa pauta aqui. Deixa eu começar pelo cavalo, que na verdade agora sim é uma égua, Capu.
Finalmente!
Olha aí. Opa! Mas eu não sei por que vocês decidiram que era uma égua, não dava nem pra ver. Não dava nem pra decifrar que era uma égua.
Mas eu tô confiando na palavra da informação aqui, que dizem, agora já baseado na confusão do caramelo, afirmam quem resgatou.
Não, depois que chegaram as provas em mim, eu realmente posso concluir que é um cavalo.
Bom, para quem não sabe, o Corpo de Bombeiros de São Leopoldo, né, encontrou aí uma égua, um resgate inusitado no terceiro andar de um prédio, égua surreal, que, segundo eles, estaria há 10 dias. Lembrando, o caramelo, a informação que se tem é que ele estava há 4 dias no telhado.
Isso.
Ficou 4 dias. Essa égua estava há 10 dias no terceiro andar de um prédio abandonado lá. O zelador que ia e voltava lá disse, a informação é dele, que faz 10 dias que esse cavalo está lá dentro. E agora
teve que ser resgatada
pela janela.
Ela tinha um parceiro, um terneiro chamado Fred.
O Fred?
É, e cadê o terneiro?
Já foi retirado antes. Hoje eu até falei de manhã com o síndico lá do prédio, desse condomínio. Ele disse que as famílias que estavam lá, elas foram subindo um degrau por vez para se manterem seguras. E lá pelas tantas foram... E tinha um terneiro e a égua. A égua não tinha nome. Eu hoje de manhã até sugeri no Jornal da Mix que ela fosse chamada de Esperança, né, Mauro? Mauro apresentou hoje o Jornal da Mix com o André Machado. Mas eu descobri o nome desta égua. Opa,
atenção.
Hã? Exclusivo.
Sarita.
Baita
esse
nome.
Esse é o nome Sarita. Da égua.
Então
égua
tem dono.
Sarita.
Tem dono.
Tem dono. E o terneiro é o Fred.
Fred e Sarita.
E o Fred e a Sarita foram subindo as escadas Nossa. Com as famílias. E quando chegou o socorro, eles estavam no terceiro andar. Aí, claro, primeiro resgataram as pessoas. Então a família, os donos dos dois animais, foram resgatados. E aí, com o tempo, os socorristas voltaram e levaram o terneiro, que era pequenininho, mais leve, em três, quatro pessoas, conseguiram, então, resgatar o terneiro. Só que a égua, com mais de 300 quilos, tiveram que... Tem que ter todo um planejamento para resgatar esse tipo de animal,
a operação,
né?
A operação da tirolesa foi maravilhosa, né?
E foi usado um guindaste.
É a tirolesa que o
Capu falou. Tirolesa?
A tirolesa ali foi maravilhosa, foi muito bem planejada. Inclusive, taparam os olhos dela, né? Pra ela não ficar assustada, obviamente, com a situação. Mas, assim, uma operação linda mesmo, assim, de ver. E aí entra a questão do planejamento, né, cara? De uma estratégia onde o pessoal sabe como fazer. É, foi muito bem amarrado, foi muito bem feito ali. Então, mesmo que acredito que seja uma situação inédita, né? De o pessoal ter que tirar de dentro de um apartamento uma égua. A coisa funciona muito bem feita, parabéns aos envolvidos.
Eu sempre digo que no serviço público aqui no Brasil, se demora de 10 horas, se leva uma hora planejando e depois 9 horas fazendo qualquer que seja a coisa, e aí refazendo. Aqui no caso do resgate, tanto do caramelo quanto da égua Sarita, o planejamento eles dizem que demorou assim 10, 12 horas. E quando o planejamento é grande, né, se sabe o que vai fazer na prática, a execução é rápida. Em minutos se salvou o caramelo e também a Sarita.
Agora vejam a diferença de informação, né? A gente abre um site assim, só tinha essa informação. Parece que descobriram a Sarita lá e não. Agora você trouxe outras informações.
Que aí o síndico, né? O síndico do prédio aí acompanhou todos esses 10 dias. Vou ver se eu entrevisto ele hoje no Poder RS.
Muito bem. Vamos ao próximo assunto aqui no Cafezinho. Meu caro Mauro Borba, Aeroporto Salgado Filho só deve abrir, atenção, reabrir em setembro.
Que?
Eu custei a acreditar nisso. É. Mas...
Eu achei que era fake news quando eu li ontem à noite.
Diga, Mauro.
É, esse prazo pode mudar, né? Ele pode mudar para menos.
Pra menos.
E até um pouquinho para mais
Natal.
Também. Não sei. Mas, assim, a coisa não vai ser fácil, né? Não vai ser... se pensava num primeiro momento que... Tinha outra data, né? Mas aí agora a realidade é essa, né? Tanto que vai começar uma série de voos já na base aérea de Canoas com a operação de aeroporto no shopping. Num shopping aqui de Canoas. Aí o pessoal vai de ônibus para embarcar na base aérea.
Ah, então, é? No Parque Shopping?
Eu acho que é o Parque Shopping, até pela proximidade, né?
E o outro shopping está um pouco alagado.
É o outro shopping.
Redondezas, né?
Ele fica...
Shopping de Canoas.
Fica do outro lado da BR.
Mas isso é para agora. Eu quero saber até setembro. Como é que tem que ter algum plano?
Tem um reforço já anunciado também dos voos regionais. Não sei se tu tem aí, Mauro.
Aqui diz o seguinte, ó... A Fraport, concessionária que administra o aeroporto, deve pedir mais 90 dias de interdição das operações aéreas no terminal internacional. Diante disso, o aeroporto só reabrirá em setembro. No entanto, a Fraport ainda não afirma, né, que esse prazo é, digamos assim...
Definitivo. Porque as águas não baixaram.
Exatamente. A concessionária publicou nota à imprensa por volta das 20 horas e 15 minutos de ontem, dizendo que o pedido de interdição só vai até 30 de maio. Paralelamente, a agência ANAC, a Agência Nacional, né, determinou a suspensão da comercialização de passagens aéreas para voos de origem e destino ao Salgado Filho. Então, essa é a situação. A razão para a solicitação segue sendo o alagamento do terminal e da pista, que é o grande problema, né? Ninguém sabe qual vai ser o estado da pista, porque ela está hoje debaixo d'água. Então, só quando a água sair, eles vão poder avaliar que tipo de conserto a pista vai exigir.
O que estragou.
E isso poderá ser, demandar mais tempo ou menos tempo. Essa é a situação. Então, vai
ficar a gente um tem um exemplo horroroso lá da... Fala, lá de São Paulo, né, que um pequeno detalhe na pista lá de São Paulo, lembra que rolou aquele acidente absurdo com a TAM, por um pequeno detalhe de manutenção da pista, né, que não conseguiram fazer a contenção ali da derrapada, digamos assim. Então, tipo, uma pista de pouso e decolagem, ela tem que ser completamente perfeita. E tantos e tantos dias abaixo d'água sendo hidratada ali, isso aí vai muito longe. Sem contar a questão toda técnica também de dentro do aeroporto, né?
Muito bem, meu caro Capu. Ah, eu esqueci de dizer o nosso número aqui, sempre é bom lembrar, 99143-1874. Para quem quer participar aqui, mandar mensagens, complementar as informações que a gente está falando, contestar, fazer perguntas a Mauro Borba sobre a vida dele, o que não está no livro.
Isso, Mauro, pode ter um quadro no programa que é Mauro Borba Responde.
O que não está no livro.
Isso.
Mauro Borba.
Tá bom.
Mas, tá bom, ele tomou muita coisa.
Hein? O Mauro é muito fiel que está no
oráculo
livro, porque
do Borba.
Antes de ele me dar de presente o livro dele sobre a pop rock, a história da pop rock.
Ah, ele te deu para mim, ele cobrou.
Não, ei, ele me deu de presente, eu prometi que iria pagar, ainda não paguei, né, Mauro?
Tá bom.
E aí ele me contou a história, fez um resumo da história. Foi um bom guia do livro. Claro, tem muito mais coisas no livro, porque a gente falou uma hora ali, uma hora e meia. Mas assim, toda a história que o Mauro me contou de uma forma oral, depois eu consegui ler. Eu li o livro, já falei isso, em uma madrugada. Ou seja, a leitura é fácil e divertida.
Que legal. Bem,
vamos melhorar esse negócio do WhatsApp, da interatividade aqui. Vamos dar um espumante, acho que a gente tem que aliviar. Opa. Um pouco. Quarta-feira, um espumante da Vinhos do Mundo, a gente vai dar de presente. Uau. Aqui, pra, e nós vamos escolher o agraciado, vai ser. Sou a mensagem eu. Mais criativa, para audiência, ou dar um olhinho,
isso.
Tá? Para a mensagem mais criativa, mais legal, a sacada mais legal que
mandando,
a nossa audiência tiver, vale pela live também do YouTube ou pelo WhatsApp. Já tem gente pegando. Boa. Teu pé aqui, Heron, quando
ei,
tu
manda.
Quiser...
Venha.
Deixa eu achar.
Venha.
Aqui. Heron falando, o Flávio Conceição. Heron falando em equinos. Por onde anda a banda Cavalo Marinho?
É uma bela pergunta. A banda, né, composta por duas pessoas, a saber, o guitarrista Jasper Lúcio e este que vos fala, uma
Uau.
Banda. A crise da pandemia acabou com a banda, sobrou dois.
Ah, não.
Metade da banda está justamente lá em São Paulo. O Jasper ficou isolado, não pode voltar.
Não
então
pode
a banda
voltar.
Não tem como atuar. Até porque o setor de entretenimento está parado.
Podia pegar uma Kombi, né, e vir para cá.
É. Não, mas é um dos casos, está lá.
Que loucura.
Não, não, não voltou ainda porque tá esperando.
Era essa banda que se apresentava naquele programa da Band lá que tu
isso.
fez? Sei, sei.
O Carlos Cruz aqui tá sugerindo um outro nome pro quadro do Mauro Borba.
Diga.
Borba Delivery.
Ah, mas aí já existe. Ele traz.
Mas nunca
vezes...
foi um quadro oficial.
Nunca foi? É, tá nunca bom. Foi.
Usa,
pode ser perigoso.
Vamos pensar nisso.
Eu já dei a dica. Usa os pseudônimos ou primeiras letras dos nomes, aí tu fica protegido.
Sim.
Pra
tá
falar.
Bem, tá bem.
Não
falar.
Acho uma boa ideia, Mauro. Pode dar ruim.
Vamos avaliar. Veja bem, veja bem.
Pra aqui falar, pelo WhatsApp, o Rodrigo Frois tá perguntando o que eu tô bebendo.
Opa.
Aqui nessa caneca.
O seu
segredo,
vinho.
Né, Heron?
O mesmo
segredo,
que Jô Soares bebia na sua caneca.
Ah, verdade.
O mesmo. Vocês descobriram, né, o que ele bebia?
Eu não.
Tu tem essa informação?
Eu tenho, mas não vou falar.
A conta?
Não, não vou.
Ah, Heron,
eu vou entregar de novo, tu tá.
Pior fofoqueiro que vem pra
falar
pela metade.
O santo.
Tá muito misterioso.
Agora tu contou o santo e não falou
começa
do milagre.
Começa com A.
Começa com A.
Isso, pronto.
E termina com A?
Sim.
Olha só.
Isso aí, é isso aí que tá aí?
Não, aqui varia. Cada dia é uma coisa diferente.
Ah, muito bem. Vamos à próxima
pode
informação.
Pode ser absinto, né?
Deixa eu passar aqui.
É quarta-feira recém, Capu. Hoje é um café, tá?
Cassiano, vamos trabalhar, Cassiano. O Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder, ganha trailer oficial, segunda temporada.
Exatamente. Alguém gosta aqui de Senhor dos Anéis?
Eu gosto.
Achei legal. Porque teve a primeira trilogia, né, com o Peter Jackson. Depois teve ali a trilogia do Hobbit. E aí, a Amazon Prime... trouxe muitos milênios antes dessa história que a gente já conhecia, os Anéis de Poder, né? Como foram feitos os anéis ali, até antes um pouco. E a primeira temporada foi lançada junto com Casa do Dragão. E aí os críticos ficaram ali, ai, qual é melhor, qual tá vendendo mais, qual tem mais audiência, enfim. Mas as duas foram muito boas, tanto é que foi renovado e lançaram finalmente o trailer da segunda temporada e já aparece Sauron.
Opa.
Botando pra quebrar, hein? Oh. Então, se você quiser, se você gosta do universo do Tolkien, é uma dica pra você procurar esse trailer, se ainda não viu.
Boa, baita dica. E ainda, o Capu nos traz sobre Nino, ex-fluminense, processa o Alexandre Frota por insinuar esquema em convocação à seleção. O que, que é isso, Capu?
Foi só porque eu abri a matéria errada aqui, cara. Mas o zagueiro entrou com uma ação na justiça e pediu indenização.
O Capu é especialista em Alexandre Frota, é isso? É o setorista do Alexandre
sim,
Frota?
Sim, sim, sim.
Meu irmão,
sim.
O Capu
inclusive
é
foi engraçado
especialista
porque...
em...
Porra, então, Cassiano, você não sabe, cara. Cara, eu fui entrevistar
irmão,
ele quando eu tava
no
SBT, uma época lá em São Paulo, e fizeram a pegadinha de botar em tela cheia, então eu fiquei entrevistando ele sem aparecer ele. Só aparecia a minha cabeça, a minha mão pra cima, assim,
não
ó,
acredito.
Com o microfone apontado pra cima, e não aparecia a cara. Meu, ele é muito gigante, tá ligado? Mas, só pra fechar o parênteses aqui. 50 mil após o ator dar a entender que a ida do atleta à seleção brasileira faz parte de um acerto com o Fernando Diniz, né? Porque o pessoal ainda continua achando que pode falar o que bem entender, sem que os advogados se mexam. E nesse caso, não. O ex-fluminense atua atualmente no Zenit da Rússia, entrou com uma ação contra o Frota e disse que o ex-deputado federal insinuou que a convocação dele tinha um acordo com o técnico Diniz, e isso não é verdade, e em princípio são acordos. Ele falou assim, ó, Frota, são os acordos, aí você esquece, entendeu? Isso é fora do entendimento da população e das pessoas. Ninguém quer questionar. São os acordos que são feitos com partidos. Tudo tem um acordo. Ele, o Nicolas Ferreira, deputado federal, não está lá porque os caras gostam dele. Ele está lá porque, garanto, aqui para trás... Aqui para trás a Alô. Festa está montada. E ele nem sabe. Não entendi.
Também não
entendi,
entendi nada.
Real que ele quis dizer aqui. É. Não, olha só. Olha a frase dele. Ele está lá porque, te garanto, aqui para trás a festa está montada e nem ele sabe. Não entendi nada.
Eu sei que o Frota quis dizer. Nega e era isso.
Pronto. Exato, cara. E o Frota tá se metendo no futebol, né, cara?
O cara se mete em tudo.
Muito bem. Ei,
mas, o Nino é, zagueiro.
Exatamente, cara.
Né?
Mas essa questão disso.
O Nino zagueiro.
É. Que é um bom zagueiro e
bom,
merece zagueiro, ir pra seleção.
Né? Tá lá no Zenit. Posso dar uma palavrinha sobre futebol rapidinho? Porque temos aí, neste momento, Inter e Grêmio decidindo onde vão treinar. Porque tem que treinar porque tem jogo marcado. Tem jogo marcado pro Grêmio e para o Inter. O Inter joga no dia 28 lá contra o Belgrano, né? Lá não, aqui. Tem que jogar em casa, ou seja, Porto Alegre não, Rio Grande do Sul não. Tendência do Inter, tá treinando lá na PUC, mas não tem estrutura pro clube para muito tempo, né?
E aí Inter e Grêmio queriam treinar na PUC. E o Inter ganhou essa corrida ali, porque é mais próximo, é mais perto. E começou os treinos ontem.
Isso aí.
Mas a primeira partida,
é
acho que está confirmada, é dia 4 de junho.
Não, 28 de maio tem contra o Belgrano, Sul-Americana. E o Grêmio contra o Strongest, pela Libertadores.
Eu acho que essas duas partidas foram adiadas ainda. Só está valendo, só essa informação de hoje. Ontem à tardinha, as primeiras partidas do Grêmio e do Inter, pela Sul-Americana e pela Libertadores, começavam dia 4 de junho.
Isso.
E a segunda, dia 8 de junho.
Pois é, mas aí tem essas duas aí que ficaram, que seriam as últimas, passaram para essas datas. Agora...
Anteciparam, a informação de hoje?
Não, de ontem. Essa informação de ontem.
É, o nosso repórter aqui da Ubra TV que acompanha isso, então, ontem, ali quase então. 8 horas da noite, ele me disse que essas duas do mês de maio não estão valendo ainda,
só perfeito.
As do mês de junho.
Ok, então.
E o Grêmio vai treinar e jogar,
Atibaia.
Provavelmente vai treinar em Atibaia, e que é, eu acho que esse hotel lá, esse centro de treinamento em Atibaia, o Luxemburgo é sócio, né? Porque ele sempre, todos os clubes onde o Luxemburgo treinou, ele leva para fazer uma pré-temporada em Atibaia. Mas tem uma grande estrutura, o Grêmio vai treinar lá e provavelmente jogar lá em Bragança Paulista.
No estádio do Bragantino, que não vai cobrar nada. Pela informação que se tem. E o Inter ainda decisão. Eu não sei por que não se ventila o oeste de Santa Catarina,
o
Chapecó.
O Curitiba ofereceu o estádio dele tanto para Inter quanto para Grêmio.
Uhum. É que tem que avaliar todo um aparato. São para 40 pessoas. Eles vão embora e vão ficar. Uhum. Imagina, eles vão ficar longe das famílias, obviamente. Mas tem que ter estrutura, ter academia, de uma série de coisas para acomodar essa gente toda e ter equipamentos de alta performance para poder manter o mínimo, né? Senão vão entrar só para cumprir tabela, vão perder, né?
Não, eu acho que é um consenso de que Grêmio e Inter estão muito defasados para a continuação da temporada. Não tem muito o que esperar dessa temporada, também perdida, porque o pessoal já está parado há 15 dias sem treinar direito, enquanto todo mundo está treinando em alto nível, né? E não tem como não se abalar com o psicológico. Tem muitos atletas de Grêmio e Inter dentro das águas buscando gente. Não tem como a gente esperar que...
técnico.
Total, né? Não tem nem como o Grêmio não Inter cobrar, os torcedores cobrarem da dupla. Exatamente, exatamente.
Tem que jogar, mas enfim.
Tem que ter muito dinheiro envolvido, tem muitos interesses, imagina, do Brasil inteiro. É algo complexo.
E outra, o que o Marco Frota ia pensar
sobre isso? Para nós, o melhor seria realmente não jogar. É um ano perdido. Mas olha o que envolve isso, né? Quantos patrocinadores tem, quantos jogadores mesmo, famílias envolvidas. E não é, a gente sempre pensa na ponta, nos jogadores. Mas tem lá o pessoal do clube também, os funcionários. É uma máquina, né? É um sistema muito grande o futebol brasileiro. Então, acho que o melhor é adiar mesmo. Tem um pedido do Grêmio, do Inter e do Juventude para adiar o Campeonato Brasileiro por duas rodadas. Aí adia todos os jogos, justamente para dar um fôlego maior aqui para os clubes poderem treinar, pelo menos uns 20, 30 dias e retomarem as partidas. Mas vai ser um ano muito difícil.
E a CBF só dia 27. Está confirmada a reunião só para o dia 27, para decidir se segue ou não o campeonato. É, chega a ser tragicômico. Dia 27.
CBF, já passou, CBF, né? Sendo CBF.
Você foi a hora. Enfim, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos aqui no nosso cafezinho. Estamos de volta com o cafezinho na sua Mix FM, trazendo informações tanto da tragédia, a maior tragédia climática que vivemos aqui no estado do Rio Grande do Sul, tentando sobreviver da forma possível e também trazendo um pouco de informação do mundo lá fora. O mundo lá fora segue vida e mesmo aqui dentro também ainda existe vida. Meu caro Cassiano, um recado importante para a nossa audiência.
E uma pergunta, quer ficar preparado rapidamente para atuar na indústria? Se você quer, precisa conhecer os cursos técnicos do Senai. Conte com uma infraestrutura tecnológica, metodologia de ensino que é referência na América Latina, vai transformar a sua vida pessoal e profissional. Você vai ser um protagonista da sua carreira. Acesse senairs.org.br e confira os cursos disponíveis na sua região. Quem faz curso técnico, faz Senai.
Muito bem, então já aproveita que está falando aí, daqui a pouco é interatividade, vai mandando o teu recado pelo 991431874. E a gente vai falar agora, meu caro Capu, de Thiago York e Anitta, que surpreenderam os fãs com uma colaboração, a collab.
Ah, uma collab. Ontem a gente falou dos dois lançamentos, né?
Isso.
Que a Anitta lançou o clipe de Aceita e o Thiago York lançou um álbum de surpresa mesmo, assim, Antes que o Mundo Acabe. Só que não foi o único lançamento dos dois, não. Eles se uniram e lançaram uma música, um cover da Laura Pausini. Essa parceria eles também não falaram pra ninguém, então
La
pegou...
La Solitudine.
Quase.
Quase.
Chama Na Ausência de Ti.
De mim?
Sim.
Olha aí.
Na Ausência de Ti, a parceria. Então, os fãs ficaram ouriçados com a parceria do Thiago York e da Anitta.
Tudo bem. Tá aí a informação musical. Orestes, o que, que temos aí? Dá um retorno para nossa audiência, que manda recado.
Olha só, vamos lá. Primeiro na interatividade aqui, então. Pelo WhatsApp, a Janaína Sabrito, de Porto Alegre, disse o seguinte: bom dia, cafeinados. Li o livro da Pop Rock e adorei. Essa aqui é ganhar o espumante da Vinhos do Mundo,
tá,
hein, Heron?
Tá vendo?
Ó, ela vai ganhar?
Tá concorrendo. Acho que já conquistou o coraçãozinho do Mauro Borba.
Qual é o método de
O
sorteio?
Método é nos agradar, né, Heron? Tá, é quem fizer mais elogios ao programa.
Elogios sai na frente.
É. Tu sabe que isso aí, segundo a lei, aí tudo bem, aí pode.
A gente senão, tá carente tá no... de carinho. Senão tem que registrar, não sei o que, na caixa.
Isso.
Olha só, vamos lá. Aqui na live agora do YouTube... Eu vou ler aqui, olha o risco, né? Vou ler na hora, sem leitura prévia.
Que medo.
Maurício Silveira, Galvão eternizou e virou meme. O Diga Tino ou Diga Latino. Verdade, Maurício, bem lembrado. Carlos Cruz, a loucura é que Canoas tem que fazer o que foi feito em Porto Alegre. Sim, Canoas tem que fazer os seus diques. Canoas tem também um sistema de proteção às enchentes, mas é óbvio, ficou evidente que tem que ser aperfeiçoado.
E outra, eu acho que é muito maior, né? A questão de quilômetros.
Muito, porque é complicado.
No Porto Alegre, se não me engano, são 8 quilômetros.
Não.
Não?
60 quilômetros.
Não.
É...
Ah, agora vamos ter que buscar essa informação.
Porque vai até a Zona Sul, é bastante coisa, viu?
Não é 60.
Não só o muro. O muro sim é menor.
O muro é 8
quilômetros. O sistema ali. Vamos olhar. gente está tão confuso com as coisas, não, né?
60 Aaron? Quilômetros nós vamos a sei lá onde.
Mas o sistema vai de diques, ele vai até a Zona Sul lá, que ele é um sistema, sim, também de proteção. Bom, mas vamos conferir. Deixa eu ver aqui. Gerson Schultz. Durante a enchente, o Capu curou deficientes.
Oh.
Palavras dele. O cadeirante cara, saiu Capu correndo. Deixou sua cadeira para trás. É isso, Capu?
Ah, é aquele humor refinado da nossa audiência, parei, Capu, desculpa, né, cara? Aquele humor refinado. Tá me ouvindo agora?
Fala de novo. Pode falar, pode falar.
É aquele humor refinado da audiência, né? Onde eu comentei porque a gente doou nas últimas 48 horas, eu consegui levantar 120 e poucas cadeiras de roda para alguns assistidos das ONGs que eu participo. E aí a justificativa para nos ajudarem é essa, né, cara? Olha só, gente. O pessoal teve que sair de casa na correria, todo mundo, inclusive os deficientes deixaram essas cadeiras, tá ligado? E o pessoal se apegou nessa frase aí, mas o que importa é que continue nos ajudando aí, que a gente continue doando tudo que pode mais um pouco.
Boa.
Muito bem. Seguindo, então, era isso a interatividade aí?
Por enquanto é sim.
Ok.
Voltaremos.
Mas queremos mais elogios, hein? Porque tem prêmio valendo, cara.
Isso. Um pô, espumante, senão vai ficar pra gente aqui.
Boa.
Gosta. Olha aqui, informação, então, pra gente não passar algo incompleto. O sistema de diques de Porto Alegre inclui, Heron Dalmolin, 68 quilômetros de diques de terra, que são uma espécie de barreira. Desses, 24 quilômetros são elevações que separam o rio de vias importantes da cidade,
certo,
como a rodovia BR-290, conhecida como a Freeway, Avenida Castelo Branco e a Avenida Beira Rio. A Avenida Beira Rio é um dique, considerado um sistema de proteção. Tanto é que durante todo esse tempo a Avenida Beira Rio permaneceu aberta, eu utilizei muito ela. Só que dos dois lados tem muita água, do lado esquerdo...
Era uma ilha.
É, mas ela é elevada, como a Avenida Beira-Rio ela foi feita elevada, ela é um sistema de proteção, sim, considerado um sistema de proteção. Há outros 44 quilômetros, Heron, de diques internos às margens dos arroios que atravessam a cidade. Por exemplo, o Arroio Dilúvio, ele tem um sistema de elevação, tanto é que ele não transbordou ainda o dilúvio. Aquilo também é considerado um dique, um sistema de proteção para a cidade. Então, olha só, juntando aqui, tem mais de 100 quilômetros de diques por Porto Alegre. É muita coisa.
Eu errei nisso e errei no muro também. O muro não tem 6 quilômetros, tem 2,6, ou seja, bem menos o muro
um pouquinho
e
menor,
bem mais o dique total, né, completo, sistema.
E olha só, Aaron, aqui ó, a estação de bombeamento do bairro Moinhos de Vento, que está sendo muito aguardado, tem muitos bairros dependendo, e hospitais também, né, da água, será religada hoje.
Ufa.
E aí o pessoal lá está dizendo que se tudo der certo, a água deve normalizar em todos os lugares que é atendido por essa estação até amanhã de sexta-feira, mas vai voltando aos poucos.
Amém.
Uma boa notícia, né? Tomara que dê tudo certo, né?
Sem dúvida. Porque
os caras ligam o motor lá e dá algum problema.
Aproveita, Mauro, já fala aí do Rodolfo, pauta pra ti aí, o ex-vocalista do Raimundos, que disse que não houve mais música, não houve mais nada, porque pra ele, quem não lembra, o Rodolfo, ele se converteu à igreja, sim, Bola de Neve, né?
Acho que foi.
Foi, eu acho, Bola de Neve, faz anos já, ele disse que pornografia e música estão andando juntas, Mauro Borba.
Olha.
É, e ele ficou, ele entrou pra essa igreja e mudou totalmente, né? Porque assim, na postura dele com a banda era totalmente diferente, né? Na época dos Raimundos. Mas, enfim, essa é a postura dele agora. E ele deu essa declaração, foi publicada aí hoje, né? Onde ele não tá ouvindo mais música por causa da pornografia.
Nossa, o que tem no Baby Shark, gente? Agora tô preocupado. Não pode nem ouvir música
não, infantil, mas... É que eu acho que ele anda ouvindo rádios erradas, né, cara?
Eu
porque
acho,
se ele ligar aqui na Mix, meia hora só, ele vai ouvir muita coisa boa. Mas muita coisa boa.
Ah, mas ele tem razão. Se tu pegar aí uma boa parte do rap, do funk, dessa turma aí,
sim,
é o pesadão, né?
É pesadão, é.
É só o pesadão que pega.
Ele, tem que saber aonde ir, né?
Uhum.
Ele disse que era impossível seguir Jesus Cristo e cantar letras do Raimundos. Então, isso quando ele saiu, né?
O Raimundos virou cantiga de ninar perto do que tá aí hoje.
Pois
ah, bom.
É Vila Lobos hoje.
Cara, virou. Uhum.
E outra coisa que
perto
ele não deve ter gostado também
aí, pelo amor de Deus.
Ele não deve ter gostado também do show da Madonna, né? Porque embora as letras da Madonna não tenham tanto assim conteúdo tão explícito, o show visualmente ele tem, né?
Sim.
Então eu imagino que ele não deve ter, além de não estar ouvindo música mais, não estar vendo também algumas coisas.
Sabe o que me chamou a atenção? Porque ele saiu em 2001 dos Raimundos e normalmente, assim, pelo menos tem alguns aí que também entraram em igreja, artistas e tal, e não dura muito. Eles descobrem, depois meio que se frustram e saem. Ele
tem uma recaída.
E ele não. Cara, ele seguiu firme. Foi morar em Santa Catarina, em Camboriú, na época. Não sei.
Aliás,
se
não, e ao mesmo tempo que é interessante que isso.
Camboriú, ela é uma igreja lindíssima. E dizem que é a igreja dos endinheirados. Ó, de quem tem muita grana.
É, tem muito atleta nessa igreja. Diga, Capu.
Não, e o curioso é que mesmo que ele já faz 23 anos que ele saiu da banda, a banda continua firme e forte e continua fazendo muito show, né? Normalmente quando o vocalista da banda sai e ele, que era a essência da banda, né, a atitude da banda, ele saiu e a banda seguiu firme e forte depois, né? Isso é bem, bem raro de acontecer.
É, mas nunca mais foi o mesmo, claro, né? O cara é marcante.
Ah,
né?
Não, é.
Embora o Digão ali tenha segurado bastante. E morreu o Canisso também.
Eu tenho
o
CD.
O baixista.
É, mas ele poderia escutar. Tem coisas que não tem pornografia, que é música boa, né, cara?
Tem.
Ele tá sendo meio.
Tem muitas
meio
coisas,
radical.
Né, Mauro?
Muitas.
Claro.
Ele tá botando tudo na
música. Ele colocou tudo num bolo só.
O Maurício, nosso correspondente em Caxias do Sul, Maurício Silveira, diz o seguinte: a esposa do Rodolfo, que ajudou ele, é daqui de Caxias do Sul.
Olha aí.
Alexandra Horn, ela já esteve algumas vezes aqui na cidade visitando, ele já esteve algumas vezes aqui na cidade visitando os familiares da esposa.
Ele também fez uma banda gospel, o Rodox, né, logo que ele saiu.
Isso.
Teve, né?
Sim.
Isso, Rodox. Não me lembro se era gospel, era?
Sim, tinha letras gospel.
É. E aí o público gospel dizem que achava as letras pesadas demais.
Tá brincando.
Não, nossa. Vocês
sabem,
vamos se decidir aí, gente.
É uma brincadeira.
O que é, ô Capô?
Existe... Vamos se decidir, esses caras não se decidem, né, cara?
Vamos se decidir. E existe o gênero.
Não,
o cara
foi ironia minha, gente. Tá? Foi ironia.
Não, mas eu gostei. Por incrível que pareça, existe gênero musical pra tudo. Existe o gênero porno gospel.
Quê?
Aí acabou.
Não, não
é possível.
Mande imagens.
Não
pode ser real.
Nosso grupo privado.
Eu só acredito ouvindo.
Eu quero títulos, títulos na minha mesa.
Amigo. Mauro, eu proponho uma reunião pra gente tratar dessas manchetes que o Heron traz.
Não, mas
não
é verdade.
E não traz a notícia.
Ele é muito misterioso.
Vou mais. Tem a pet metal, por exemplo. Hã? Um gênero musical chamado pet metal.
E o que seria isso?
O vocalista é um animal.
Hã?
Literalmente. Os caras pegam um cachorro,
grava. Vocalista animal tem vários aí.
A banda tocando as ganhas, né? E o cachorro.
Aí não tem pornografia.
Bom, esse fica bom, cara.
É o pet metal.
O caramelo já tá sendo assediado por essas bandas aqui. Porque o cavalo mais famoso do mundo é o caramelo.
Meu Deus.
E pode fazer uma dupla, né, sertaneja, que o caramelo e a Sarita.
A Sarita, olha que Sarita.
Não vai tocar na mix, então não adianta, não precisa. Vamos a falar do Marcos Mion. Ele tá visitando, ele visitou abrigos para crianças autistas aqui no Rio Grande do Sul, Capu.
E exatamente, cara, ele veio como voluntariado, viu? Ah, você quer que eu tava aberto antes que eu tava ali, achei bem interessante, inclusive,
o
porque
Heron
ele é o Marcos Mion,
assunto,
é um cara bem...
Né? Eu não consigo trocar de assunto com todas as informações que o Heron trouxe aqui.
Calma que
eu,
o Capu
sabe
já
o que
tá
eu tô pensando,
ele é liso.
Capu, sabe o que eu tô pensando? O que que o Heron da Molin tem lido nesses dias aí de
eu já
confinamento?
Falei aqui, Terras do Sem Fim, de Jorge Amado.
Eu tô muito impressionado com as suas informações.
Obrigado. Capu, e aí
não, o mas o que me indigna no Heron, o Heron ele consegue trazer metade da fofoca e deixar a galera... Isso aí tá me deixando frustrado.
Isso é verdade.
Eu sou um leitor de manchete.
Amanhã tu contará.
Tá bom.
Mas, cara, o Mion, ele veio para o Rio Grande do Sul como voluntário, viu? Ele não veio para fazer nenhuma ação da Globo, nem gravar nada pro Caldeirão em si. Ele veio porque ele tem a causa, né, de crianças especiais e também do autismo muito, muito em voga pelo filho dele. Então, ele veio visitar alguns abrigos específicos para famílias atípicas de crianças e jovens autistas. Ele visitou a ONG Colo de Mãe, que quem não conhece, por favor, vai atrás, que é um trabalho incrível. Inclusive, agora, nessa época caótica, né, cara, as crianças autistas e que tem algum que são atípicas, na verdade, elas têm uma sensibilidade muito maior, tanto com a questão da bagunça que está acontecendo no mundo, quanto na questão perceptiva mesmo. Então ele veio aqui, veio de táxi aéreo, né? Ele veio visitar a Colo de Mãe e também aproveitou para divulgar a galera da AMAR do Rio Grande do Sul, que é a Casa Azul Mar. Então, quem quiser saber mais sobre essas duas ONGs que fazem um trabalho incrível com crianças atípicas e também atendendo famílias de crianças atípicas, pode procurar nas redes do Mion, que ele tem um trabalho bem legal com isso e também está expondo bastante a importância dessas ONGs, que tem um trabalho bem específico.
Vamos, boa, Capu. Vamos ver o que diz, ouvir o que diz o nosso ouvinte, por favor.
Deixa eu antes falar uma coisa aqui para vocês. Aliás, esta ONG, que faz um trabalho muito legal, liderada pela Roberta Vargas, lá da Zona Sul de Porto Alegre, minha amiga, faz um trabalho realmente incrível. E a Ubra aqui também tem um local aqui no prédio 14, que atende só as crianças autistas. Só é muito chicas. Legal o trabalho é legal. Ali.
No segundo andar, né?
No segundo andar, minha esposa, Elisângela Hess, que está nos ouvindo aqui, já foi ali ser voluntária. As crianças precisam de atenção, né? Esse é o maior cuidado que a gente pode dar agora para as crianças especiais. Olha só, eu separei aqui, Eron, antes da interatividade, uma imagem que eu acho muito legal, eu queria dividir com vocês, com a nossa audiência, Lourenço, sobre aquele. Tem um supermercado em Santa Catarina, olha que legal. Bota na live aqui a imagem. Eles estão divulgando, senhores, o produto gaúcho. Tem um cartaz nas prateleiras de um supermercado, olha aqui, ó. Bairrismo Gaúcho, eles estão, olha só, mercados de Santa Catarina incentivam a compra de produtos produzidos no Rio Grande do Sul. Olha que iniciativa legal, porque agora a gente vai precisar muito disso, de consumir. Eu tenho dito para todo mundo, agora é hora, cada vez mais, da gente consumir os nossos produtos para incentivar aí a geração, a manutenção dos empregos, geração de renda entre nós. A Fiergs, inclusive, faz uns 60 dias, lançou uma marca Produto RS, que é para incentivar, colocar nos nossos produtos, né, elaborados aqui no Rio Grande do Sul, um selo Produto RS para identificar o que é produzido aqui no Rio Grande do Sul. Eu sei que eles vão voltar agora brevemente com uma campanha incentivando as pessoas a consumir o que é daqui. Legal, parabéns aí o supermercado.
Só pegando um embalo rapidão, Orestes, na Serra também tem uma campanha muito legal acontecendo para as pessoas não cancelarem as suas viagens e conseguirem remarcar. Então as agências de viagens do Brasil inteiro estão se mobilizando para não desmarcarem as viagens turísticas para a Serra e sim para remarcar mais para o fim do ano para ninguém perder, porque realmente o turismo no Rio Grande do Sul inteiro, né, até com relação aos aviões também, vai ser bem prejudicado. Então essa campanha é bem útil.
Ó, só para complementar aqui, pelo que vi aqui na internet, está confirmado mesmo, Orestes, esse jogo de Grêmio e Inter nessas datas aí de maio ainda.
Isso.
28 e 29. 28 o Inter, 29 o Grêmio.
Foram as outras rodadas que ficou para junho.
Então tá, tá aí
estava
confirmado.
Estava correto.
É, Sul-Americana e Libertadores são os primeiros jogos da dupla Grenal, por isso essa pressa toda para achar um local para treinar, para poder jogar essas partidas.
Ah, sim.
Lembrando que o Inter, no seu grupo, só para lembrar, ele está em terceiro lugar, né? Perdeu apenas uma rodada aí, e o Grêmio, sim, o Grêmio está numa situação mais complicada, está em último e precisa da vitória, né? O Grêmio, só as vitórias salvam, se ainda tem pretensões de classificar a Libertadores. O Inter, a Sul-Americana, eu nem sei se está interessado, se não está, mas a Libertadores, imagino eu que o Grêmio vai ter uma perda grande, né? Se ficar de fora já na fase de grupos.
O Inter já não estava interessado antes na Sul-Americana, imagina agora.
O que diz aí o nosso ouvinte, o nosso internauta, meu caro Orestes?
O senhor está mais ouvindo aqui agora, parou um pouco a interatividade, tá?
Mas eu tenho meu voto já.
Não tem, então, é isso?
Eu vou transferir esse espumante da Vinhos do Mundo para amanhã.
Tá me dizendo que ninguém tem nada a dizer isso?
Ninguém, eles estão gostando aqui, estão ouvindo, não estão nem brigando entre eles, que às vezes acontece.
Eu não me lembro quem é que dizia que ouvinte tem que ouvir.
Ontem rolou pega pra capa.
Darcy Filho, trabalhei com ele na Rádio Pampa, e ele dizia, né, quando começou a era da interatividade, dizia, ouvinte tem que ouvir, não tem que falar. Meio rabugento, Darcy Filho.
Mas pra mim, o melhor comentário que merece a espumante foi do Pet Metal. Pra mim, foi o comentário do programa.
Eu acho que quem o espumante... É ah, então o teu voto é que o espumante seja do Heron da Almolinha.
Exatamente.
Do Heron.
Olha que incrível.
Eu concordo, viu? Até porque o Heron a gente pode pedir pra ele dividir o espumante.
Lógico.
Pô, dá um golinho aí, qual é que é?
Tu prefere o cachorro? Porque tem vários animais que cantam.
Manda um peru aí pra ver.
No gênero pet metal. O peru?
É, vamos ver. Esse tá bom demais.
Tá bom. Tá bom.
Tem um macaco também.
Como é?
Que mais? Papagaio,
o macaco tem, ele é do funk, o macaco, né?
Cavalo é...
Ó o caramelo aí, ó, tem chance.
Eu acho mais pra égua do que pra cavalo.
Não, senhor. Isso é a versatilidade do comunicador.
É incrível, papagaio, arara também.
Como é?
Rico! Mauro!
Fala Falando em Mauro Borba, hoje tivemos a estreia do Mauro Borba no Jornal da Mix. Eu acho que é a primeira vez na vida de 50 anos do Mauro Borba que ele acordou às 3 da manhã para trabalhar. Hein?
Que coisa linda. E eu que vim de carona, acordei junto e fiquei aqui dando apoio, tomando
apoio
chimarrão.
Apoio moral.
Olhando
moral
e todo o programa
apoio
aqui.
Apoio moral e chimarrístico. Existe essa palavra?
O Mauro... Aliás, passei no corredor, humanitário
que está sendo pista dupla agora, né? Hoje deve abrir a outra pista do lado ali.
Sim. Deve abrir, eles estão em plenas obras e até o final da tarde deve ter duas vias ali.
Sim, passamos ali porque estávamos com o carro da reportagem, né? Da Ubra TV e Rádio Mix, então um carro assim está liberado, porque para as pessoas não acharem que é só chegar ali, não vai passar, né? Então só carros autorizados, carros envolvidos em transporte de doações e enfim, autoridades, né?
Eu estava trazendo uma mala também junto com
Eu estava trazendo uma mochila, e então passamos ali, foi uma experiência bem interessante, ainda mais às 4 da manhã, 4h20, por aí, 4 e... Não, que hora era aquilo? Eram 5 e...
Sei lá, estava dormindo.
O Mauro, pelo jeito, também estava.
Era 5 e pouco.
O Rodrigo Frois mandou uma mensagem aqui, ó. O Orestes está sempre muito sério no programa, hoje que ele está um pouco mais irônico, ninguém está reconhecendo. Conhecendo ele.
Olha aí.
Acho que é o café.
São foi teus fãs.
São teus fãs.
Sabe que eu tava dormindo tanto?
Ah, descobri você que tem ali.
Então. Quando eu entrei no carro da reportagem, eu cumprimentei a Larissa. Tudo bom? Prazer, Eron. E eu já conhecia, né? Já foi apresentado. Só que eu não vi quem era. Dormindo. Né? Ela ficou com aquilo. Tipo, o cara...
Agora, o Mauro foi não tão bem. A nossa audiência tá pedindo pro Mauro retornar e continuar no Jornal da Mix.
Eu acho
que ficou bom. Acha, Capu? Tu que é um... Tu tem uma opinião independente.
Me ajuda, Capu.
Mas eu voto em Mauro Borba o tempo todo no ar. Quanto mais Mauro Borba, melhor no ar.
Mauro,
agora
já era, Mauro.
O Mauro tem
já
um
era,
carisma.
Mano. Teu soninho já foi.
O Mauro tem um carisma desde os tempos da Ipanema, quando eu ouvi. Eu era criança, eu vi o Mauro Borba.
Eu também era criança.
É, tu começou cedo, mano.
Eu comecei cedíssimo.
Sabe aquela pessoa que fala e tu para ouvir, com uma pessoa calma, uma pessoa ponderada? É o Mauro Borba.
Até a previsão do tempo ficou boa na voz do Mauro Borba, gente. É, ele precisa estar aqui.
Olha aí, ó.
É verdade.
Boa.
Eu prestei muita atenção. Carlos Cruz dizendo o seguinte, voltando à interatividade. O espumante é do Eron Dalmolinho.
Muito obrigado, eu queria mesmo.
É, a participação hoje foi muito legal. E amanhã a gente vai ter de novo. Boa. Mais um espumante aqui da Vinhos do Mundo, o espumante Oros.
Ó, Cassiano, tamo no páreo.
É nóis.
Isso aí, Carlos Cruz. Todo mundo tímido, cadê os assíduos? Ele tá provocando o pessoal da live aqui no YouTube.
Entrevista.
O Maurício Silveira, um cafezinho com espumante vai bem. Boa, Maurício. Ganhou pontos pro espumante de amanhã.
Boa, Maurício.
Bom comentário.
Eu voto em entregar o meu espumante para esse rapaz. O Maurício, que eu tenho visto que ele tá sempre participando e foi legal a frase dele.
Eu acho meio deselegante tu ganhar um prêmio e repassar para outro. Tá?
Não, deselegante é eu ganhar. Eu sou da integrante, não pode.
Senti um clima ruim agora, hein?
Mas a gente fez um mimo para você, Eron. Foi um miminho.
Eu tô brincando com o Eron e concordo com ele. É do Maurício Silveira. Silveira.
Sério?
Então,
aí, garoto!
Ele tá lá em Caxias do Sul, só que tem que retirar em Porto Alegre. Quando vier a Porto Alegre, pode retirar na Vinhos do Mundo da sua preferência.
Boa. Que demais!
O José Erni Petri, pra encerrar aqui, descobri onde está o Eron.
Oh.
Sorte que ele não é só um rostinho bonito. Zeca Petri de Novo Hamburgo, abraço.
Ô Zeca, eu tenho fotos pra mostrar que eu fui um cara bonito, que houve um incêndio e apagaram a paulada.
Nossa!
No século passado, Eron. No século passado.
E foi mesmo.
E foi.
Que horror.
Alguém aqui nasceu nesse século? Duvido.
Beleza é subjetiva, gente.
Tem um aqui,
Lorenzo, talvez.
Lorenzo nasceu nesse século? Não é possível.
Que barbaridade.
Ele não conhece o mundo sem Bob Esponja, esse menino.
Ô, Capu, começa por ti suas despedidas. Um minuto para uma da tarde aí.
Achei que era um minuto.
Cara,
pro
minha
Capu.
Despedida vem em forma de solicitação também, cara, pro pessoal que puder nos ajudar ali. A gente tá, eu tô meio que na função do grupo do Clube Farrapos ali, né, pra poder arrecadar bastante doações. E precisamos urgentemente de carros voluntários pra pegar as doações e levar até os lugares. Então, quem tiver aí pela tarde e noite de hoje com disponibilidade de carro e quiser entrar em contato ali pelas minhas redes sociais ou pelas redes sociais dos voluntários do Grupo Farrapos, precisamos de muita ajuda pras entregas, ok? Mas informações também nas minhas redes sociais, o underline Capu, e informações sobre serviços também no Rolê com o Capu todos os dias, várias vezes por dia na programação. Beijo pra vocês.
Valeu, Capuzinho, grande abraço, fica bem, ótima tarde, Cassiano.
Beijo, voltamos amanhã ao meio-dia e às 6 horas da manhã, o Jornal da Mix tá incrível.
Com Mauro Borba.
Com Mauro
Borba. Orestes.
Eu vou encerrar com a audiência aqui, olha só. Um grande abraço do Renato e família. Mix, boa tarde. Vocês são demais. Estou todos os dias online, 24 horas com vocês.
Que querido.
Curtindo principalmente as notícias das 6 da manhã da Rádio Mix, com as principais, começando o dia bem informado. E aí ele diz o seguinte, olha só. Rua Parque Plaza tem uma torneira com água perto da CE Ipiranga. Valeu, Renato.
Boa. Valeu. Mauro, antes, eu quero agradecer a Ligou Autolocadora. Escolha seu destino, que nós reservamos o seu carro e divine chocolate de verdade. Obrigado pela parceria aqui com a gente. E agora, meu caro Mauro.
É só um recadinho rápido, Heron, que a Ubra, que é um grande... Hoje, talvez o maior ponto, né, de ajuda às pessoas vítimas das enchentes, está precisando de voluntários para segurar o trabalho, né, de manter o trabalho funcionando, principalmente para...
É gigante.
É, a parte de descarregar os caminhões que chegam, né? Uhum. Então é só chegar no campus da Ubra, em Canoas, procurar o prédio que a gente está aqui, o prédio 16, fazer um cadastro rápido
onde
ali.
Onde tem um avião ao lado da capela.
Exatamente.
Bem fácil de achar.
É isso aí.
Pode conhecer o Heron, dá um abraço no Heron.
É verdade. Isso,
também.
Isso aí. Então era isso.
O seu tradicional...
Boa tarde.